São 10 horas e 33 minutos, um bom dia para você de todo o Paraná, que acompanha o CBN Paraná, edição desta sexta-feira, última do ano, 27 de dezembro. O giro de informações do nosso estado está no ar, ele conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Mãe e filha morrem após caírem em fossa de 10 metros em Corbélia. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre este acidente. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. As duas mulheres estavam na cozinha da casa na tarde desta quinta-feira, quando o piso cedeu e elas caíram em uma fossa de 10 metros de profundidade em Corbélia, cidade que fica a 37 quilômetros aqui de Cascavel. O resgate foi bastante complicado e durou mais de 3 horas. Mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da Defesa Civil da região. As vítimas ficaram soterradas a cerca de 3 metros de profundidade e por cima delas ficou uma estante de livros e escombros da estrutura da residência. Por isso, o resgate foi complicado e demorou. Durante o trabalho de resgate, uma das mulheres estava respondendo à equipe de salvamento, mas quando os bombeiros conseguiram retirar a mãe e filha, já estavam sem vida. Elas foram identificadas como Elisandra Pereira da Silva, estudante do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UniOeste Campus Toledo, e Ercília Soares, assistente social e colaboradora da Prefeitura de Corbélia. Inclusive, o município divulgou uma nota lamentando a morte de mãe e filha. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e uma equipe da Polícia Civil foi até a residência para começar a investigação para levantar as causas do desabamento. Volto com você, Luciano.
Uma tragédia, né? 10 metros de profundidade essa fossa, e aí as duas caíram, escombros sobre elas, e infelizmente não deu tempo de resgatá-las com vida. Uma tragédia no município de Corbélia, dentro de casa, né? Mãe e filha morrerem dessa forma é algo que a gente não ouve todo dia. O Paraná registrou 16 mortes nas rodovias federais durante o feriado de Natal. A maior parte dessas mortes aconteceu em acidentes que envolveram caminhões e ônibus, veículos pesados. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A Operação Natal, realizada pela Polícia Rodoviária Federal durante 6 dias, entre a última sexta-feira, dia 20, e a quarta-feira, 25, contabilizou 142 acidentes que deixaram 121 pessoas feridas e 16 mortos nas rodovias federais que cortam o estado. Segundo o levantamento, 13 mortes aconteceram em acidentes com veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, André Filgueira, falou sobre as características dos acidentes registrados durante a operação.
Tem uma relação direta ali, principalmente com as imprudências, com o excesso de velocidade, principalmente, e com também a falta de atenção à condução. Então, se a gente viu vários acidentes ali, o veículo acessou a rodovia também sem prestar atenção, se estavam vindo outros veículos, aquela condução sem atenção mesmo, né? E nesse caso dos acidentes com maiores gravidades, todos eles, né, esses que tiveram mortes envolvidas, eles têm uma relação direta ali com velocidade mesmo, com o excesso de velocidade.
A ocorrência de maior gravidade com maior número de mortes foi a que aconteceu na BR-476, no município de Paulo Frontin, no sul do estado. O grave acidente foi registrado no último dia da Operação Natal, na noite do dia 25. Uma ambulância com 4 ocupantes seguia de São Mateus do Sul para União da Vitória quando bateu na lateral de um caminhão que transitava no sentido oposto. As 4 pessoas que estavam na ambulância morreram. Um médico e uma enfermeira do SAMU, além do paciente que estava sendo transportado, morreram no local do acidente. Já o motorista da ambulância chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a principal conduta dos motoristas identificada pelos policiais está relacionada aos acidentes foi o excesso de velocidade. 5.371 condutores foram flagrados trafegando acima da velocidade permitida na rodovia. Você então está aí, esse balanço da Polícia Rodoviária Federal. No nosso site tem a matéria bem completa com todos os dados, com todos os números, e fica aí essa dica para a Operação Ano Novo, que já começa a partir de hoje, para as pessoas terem um pouco mais de consciência em relação ao excesso de velocidade, Luciano, que foi isso que causou a maior parte dos acidentes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Sheila, pelas informações. Evite horários de pico, evite os excessos, vá com calma, né? Você provavelmente ou está de férias, ou está de folga, de recesso no trabalho, não tem pressa para chegar no seu destino, né? Não precisa exagerar na velocidade. Isso pode causar acidentes, como tem causado nas nossas estradas. O prefeito aumentou, ou melhor, vetou o aumento de salários a partir de 2025 lá no município de Maringá. É aquele aumento que os vereadores aprovaram, lembra? Em sessões extraordinárias na véspera de Natal. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre o veto do prefeito. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. O prefeito anunciou nas redes sociais esse veto ao projeto de lei que foi aprovado no Legislativo, aumentando os salários a partir de 2025, projeto que foi apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e aprovado em duas sessões extraordinárias, como bem lembrou o Lucian, uma na segunda-feira, dia 23, outra na véspera de Natal, dia 24, reajustando salários de prefeito, vice, secretários municipais e também vereadores. Esse projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis, um único voto contrário, com a ausência de vários vereadores que disseram que não sabiam dessas sessões extraordinárias, já que até semana passada não havia previsão desses assuntos serem votados na Câmara de Maringá. Relembrando aqui, com essas alterações que a Câmara tinha proposto e que aprovou, o salário do prefeito subiria de R$ 33.958 para R$ 37.524, do vice e dos secretários iria de R$ 17.998 para R$ 19.887 e os vereadores que já tinham aprovado um aumento lá em 2022 para começar a valer em 2025 de 43% nos próprios salários, aumentaram um pouco mais, chegando a 58% de reajuste, indo de 10.623 para 16.788 e subindo progressivamente. Então, em março de 2026, indo para 17.796, 18.863 depois e chegando até em 2028 para R$ 19.995. E aí o prefeito fez esse pronunciamento hoje nas redes sociais falando por que de vetar esse projeto. Vamos ouvir.
Entrei aqui no sistema da prefeitura e acabo de vetar o projeto que aumenta o salário do prefeito, da vice-prefeita, dos secretários e dos vereadores a partir de 2025. Durante os 8 anos do nosso mandato, o nosso reajuste foi exclusivamente o índice da inflação e dado ao mesmo tempo e no mesmo valor para os servidores concursados. Portanto, eu não concordo com este projeto que foi aprovado e acabo de vetar a proposta. Continuo sempre manifestando respeito e harmonia à independência entre os poderes, que foi uma grande marca da nossa gestão. Assim, cumpro a minha atribuição como prefeito e veto este aumento salarial.
Essa foi a fala que nós ouvimos do prefeito Ulisses Maia, justificando o porquê ele vetou esse projeto, então, e embora ele tenha dito nessa fala que em 4 anos não aprovou aumento de salário acima da inflação, como eu disse, lá em 2022, o prefeito Ulisses Maia sancionou o projeto de lei da Comissão de Finanças e Orçamento, que ficou subsidiado, então, esse aumento de 10 para 15 mil o salário dos vereadores e começaria a valer agora em 2025, esse aumento mais de 30% na comparação com os vencimentos atuais. No entanto, esse novo aumento, aí sim, ele vetou. Agora, nós tentamos contato com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e também com a presidência da Câmara para saber se vai ter uma nova sessão extraordinária para apreciar esse veto do prefeito, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda, porque assim que o prefeito veta um projeto, ele volta para a Câmara, né? A Câmara pode votar esse veto, enfim, isso pode terminar de forma positiva ainda para os vereadores que aprovaram na véspera de Natal esse aumento dos salários vetado agora pelo prefeito. Já o prefeito Marcelo Bellinati, lá de Londrina, não deve vetar o projeto de aumento de salário do secretariado municipal. A partir do ano que vem, salários de vice-prefeito e secretários passam a ser de R$ 21.900. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. O prefeito eleito Tiago Amaral conseguiu a aprovação na Câmara para aumentar esses salários do vice-prefeito e também dos secretários municipais a partir de 2025, passando, no caso do vice-prefeito, o salário de R$ 9.130 e dos secretários de R$ 14.400 para R$ 21.900. Mas, por outro lado, o atual prefeito precisa a sancionar essa lei aprovada na Câmara. De acordo com Marcelo Bellinati, o projeto vai ser analisado antes da provável sanção ou validade. Ele ainda não bateu o martelo, assim como aconteceu com o prefeito que a gente acabou de ouvir, mas, inclusive, ele tem poucos dias para fazer isso. Uma das justificativas do Tiago Amaral para fazer esse aumento foi poder, assim, atrair pessoas mais qualificadas para as pastas municipais, principalmente secretários vindos da iniciativa privada, né? Ele já confirmou alguns nomes, inclusive, vem confirmando diariamente, ele solta aí notas com 3, 4 nomes de secretariados por dia, né? A gente vem acompanhando. Mas a mesma coisa que acontece aqui em Londrina é que se o prefeito vetar, volta para a Câmara, mas isso atrasa todo o processo, Luciane, pode até inviabilizar esse aumento de salário para 2025. A gente acompanha.
Tá aí, obrigado, Cláudia, pelas informações. Vamos acompanhar, sim, essa situação de Londrina. Vereadores de Ponta Grossa terão R$ 26 milhões, de reais, não de aumento, mas para emendas impositivas e maior orçamento da história em 2025. O Sebastião Neto, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Sebastião, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia especialmente a você, ouvinte da CBN em todo o Paraná, mas também vai ter aumento de salário aqui em Ponta Grossa, viu, Lucia? Em meio a essa polêmica de aumento de salário dos vereadores, a Câmara Municipal aqui de Ponta Grossa terá em 2025, o maior orçamento da sua história. Serão mais de 37 milhões destinados para as despesas operacionais dos vereadores, que se somam a 26 milhões disponíveis para emendas impositivas. Então, na soma dos dois valores, um orçamento que supera a casa dos 60 milhões. Cada vereador vai ter à disposição, são 19 aqui em Ponta Grossa, quase 1,3 milhão de reais para destinar aos projetos que têm maior interesse. Lembrando que, assim como em outros municípios, e nossos companheiros trouxeram aqui ao longo do CBN Paraná, em Ponta Grossa também teremos aumento de salário dos vereadores, dos secretários municipais, do vice-prefeito e também da prefeita. No caso dos vereadores, o salário que era de R$ 10.448 passa a ser de R$ 18.119. Também o aumento cercado de muita polêmica, o projeto que foi colocado em pauta e votado no mesmo dia na Câmara Municipal aqui de Ponta Grossa, e o presidente, além desses R$ 18 mil, o novo presidente da Câmara, que será escolhido no início do ano, vai receber ainda mais R$ 9 mil pela carga extra de funções. Isso ficou definido na última semana. Então, além dos seus salários, os vereadores vão ter esse valor aí de pouco mais de 1,3 milhão para destinar em projetos do seu maior interesse. Aproveitando, então, os novos salários aqui em Ponta Grossa, já sancionados pela prefeita Elizabeth Schmidt, passam a valer a partir do dia 1º de janeiro. A prefeita passa a ganhar um salário de R$ 32 mil, vice-prefeito R$ 16 mil, os secretários municipais R$ 22 mil e os vereadores R$ 18 mil. A justificativa para o projeto de aumento de salário da prefeita, que foi aprovado no início do mês aqui em Ponta Grossa, para tornar a cidade mais atrativa para a contratação de médicos. Um problema da cidade é de buscar médicos em concursos públicos, né, em editais. Então, com o salário maior da prefeita, o teto do funcionalismo público é o salário do prefeito ou da prefeita. Então, com o aumento de salário, é possível oferecer um salário maior e mais atrativo para os médicos que eventualmente venham trabalhar em Ponta Grossa. Mas ainda falando sobre o orçamento da Câmara Municipal, então esse orçamento de mais de 60 milhões de reais 37 para as despesas operacionais e para os servidores e mais 26 para as emendas impositivas, num modelo que é muito parecido com o que ocorre na Câmara Federal, por exemplo, claro, né, guardadas as devidas proporções. Esse novo orçamento passa a ser executado a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quando os vereadores, 19 ao todo, tomam posse aqui na cidade de Ponta Grossa, juntamente com a prefeita Elizabeth Schmidt, reeleita para um novo mandato. Volto com você, Lucian.
E laiá, obrigado, Sebastião, pelas informações. É aumento no salário de vereadores por todo o estado do Paraná. E começaram nesta sexta-feira já, nas areias das praias do litoral do nosso estado, as atividades esportivas, culturais e socioeducativas do Verão Paraná. E nós vamos para lá falar com o Patrick Gouveia. Patrick, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. Começou nesta sexta-feira, nas Arenas de Matinhos, as atividades de esporte e lazer da programação do Verão Maior Paraná. Amanhã será a vez de Guaratuba e Pontal do Paraná. As ações nas praias acontecem em 6 pontos do nosso litoral. Em Matinhos, a Arena do Verão Maior Paraná foi montada em Caiobá, também há um outro ponto fixo, localizado na Praia de Matinhos. Pontal do Paraná conta com 3 pontos, um em Praia de Leste, outro em Ipanema e o último em Xangri-Lá. Em Guaratuba, a Praça de Eventos fica localizada na Praia do Morro do Cristo. Entre as atrações previstas para acontecer nestes pontos estratégicos estão aulas de ginástica, dança, recreação infantil, caminhadas, competições esportivas e gincanas. Além disso, acontecem vários eventos esportivos simultâneos e paralelos. A programação do Verão Maior Paraná conta ainda com uma atividade socioeducativa e também de inclusão social, como orientação sobre os cuidados com o meio ambiente e também as cadeiras anfíbias, equipamentos que permitem que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tomem banho de mar. Várias opções oferecidas aos turistas para aproveitarem ao máximo o verão aqui no litoral do nosso estado. Lembrando que as atividades acontecem todos os dias nas areias das praias, iniciando às 9 da manhã. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick Gouveia, que está nas praias do Paraná. O movimento começa a se intensificar. Gente de todo o estado, né, em direção ao litoral do Paraná, nesse fim de ano, com um pico de movimento nas estradas entre hoje e amanhã. E assim encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, 27 de dezembro, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um ótimo fim de semana.